mais vulneráveis, assegurando a garantia de fornecimento mínimo de energia. Estas são medidas concretas. São medidas com impacto imediato e palpável na situação das famílias e das empresas portuguesas. Vivemos hoje uma situação e uma conjuntura de grande incerteza quanto aos efeitos e à duração deste conflito no Médio Oriente. Esta incerteza reclama, senhores deputados, serenidade, prudência e equilíbrio na calibragem das medidas a adotar. Por isso, estamos e continuaremos a acompanhar a situação de forma permanente e adotando as medidas que as circunstâncias imponham e justifiquem, com equilíbrio, com responsabilidade orçamental, tendo presente o fim último, que estou certo, partilhamos todos, que é a melhoria da vida dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado. Quem é mais? Portanto, tem dois pedidos de esclarecimento. Primeiro, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da IEL, por favor, com o tempo disponível, 54 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Cláudia Reis Duarte, o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui a esta casa ontem falar-nos da fixação de preços. Não era o PCP, era mesmo o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Foi-nos incapaz de explicar no que é que isso consiste. Estamos a falar de uma subsidiação, como havia no tempo de António Guterres, em que nós colocávamos portugueses mais pobres a subsidiar o consumo de combustível por parte de portugueses mais ricos, ou então se é uma fixação administrativa que pura e simplesmente não funciona. Bom, para tirando alguns deputados do LIVRE e do PCP e do Bloco acreditam que funciona. E, portanto, o que eu tenho de perguntar à Sra. Secretária de Estado é no que é que consiste a fixação de preços. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sr. Secretário de Estado e os restantes membros do Governo. Em relação ao debate que hoje a Iniciativa Liberal nos aqui trouxe, já ficou claro que aproveitaram para pôr as garras de fora e dizer ao que vêm, que é de facto que funciona o mercado selvagem e liberal, e inclusivamente destruir o património natural do país, porque ao invés de estarem com as populações, estão contra as populações para mais uma vez aproveitar a oportunidade que Trump vos deu para destruir. Mas, Sra. Secretária de Estado, há problemas sérios do país que se podem antecipar, nomeadamente no que diz acesso à habitação, porque apesar do BCE não ter subido as taxas de juros, sabemos que daqui a 3 meses isso pode vir a acontecer. No entanto, ainda ontem questionámos o Sr. Primeiro-Ministro, que insiste que em matéria não só das taxas de juros, como também do apoio às famílias na habitação, não é necessário ainda intervir. Parece-me que este seria o tempo para depois não corrermos atrás do prejuízo, para o Governo também prever medidas nessa dimensão. Por outro lado, também não compreendemos a resistência em relação ao IVA zero no cabaz essencial, porque as famílias que neste momento veem os seus bolsos ficarem cada vez mais vazios e o salário não chegar até ao final do mês, ter que estar a fazer o sacrifício do ponto de vista daquilo que é o supermercado ou até mesmo o abastecimento e não ter respostas claras do Governo em relação ao cabaz essencial, parece-nos de facto aqui uma perversidade fiscal que não conseguimos acompanhar e perguntamos se estão não disponível para...
Obrigado. Senhora Secretária de Estado, tem 3 minutos para poder responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, a fixação de preços resulta do desenho de um enquadramento legal que tem que ver com a proteção dos consumidores, de facto, através da limitação de preços, em situações em que seja declarada crise energética, sobretudo a nível europeu. E, portanto, é só disso que estamos a falar. Senhora Deputada Inês Sousa Real, quanto às taxas de juros e aos outros temas que mencionou, eu repito e reitero não só o que disse há pouco, como o que disse o Sr. Primeiro-Ministro ontem. Neste momento é preciso serenidade e é preciso acompanhar. Não vamos antecipar impactos que, com o nível de incerteza e que não sabemos qual vai ser a evolução nem a duração deste conflito, ainda não se verificaram. Vamos esperar, serenamente acompanhar e avaliar e tomar em cada momento as medidas que se impuserem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou para uma intervenção. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, perante a crise, o Governo toma medidas às pinguinhas, é caso para dizer que é melhor que nada. Estas são as exatas palavras de Luís Montenegro, em agosto de 2022, enquanto líder da oposição, que seguramente pode voltar a repeti-las agora em março de 2026, como chefe do governo. O assunto que nos traz aqui hoje é sério. As consequências económicas e sociais da guerra no Irão, ao arrepio do direito internacional e que muitos nesta Câmara se apressaram a apoiar, essas consequências serão devastadoras. O primeiro sinal visível para as famílias e empresas é o brutal aumento do preço dos combustíveis. As consequências para toda a economia começam a ser claras, com o indicador diário de hoje do Banco de Portugal a indicar que a atividade económica está a afundar. O que temos pela frente exige muito sentido de responsabilidade para com o país e lealdade absoluta entre a oposição e o governo. Se quisermos sair da retórica e olharmos com verdade para a situação que temos de enfrentar, teremos de conceder que Portugal está hoje mais e melhor preparado para enfrentar e responder à crise. As contas certas trouxeram-nos maior grau de independência e flexibilidade nas respostas. A redução da dependência energética para o exterior, de mais de 90% para pouco mais de 60% na última década, mostram o acerto da maior reforma estrutural deste país nos últimos anos, que foi a aposta nas energias renováveis que iniciámos em 2005. Mas, senhoras e senhores deputados, estarmos mais e melhor preparados só nos confere uma maior responsabilidade para erguer um escudo de proteção económica e social que não se compadece com inércias e com hesitações. Não podemos enfrentar a crise com medidas de faz de conta. Nos combustíveis, o Governo pode e deve fazer mais. Até agora, o Governo apenas baixou o ISP na proporção daquilo que arrecada a mais em IVA pelo aumento dos preços. Esta medida não representa nenhum esforço fiscal. Se queremos, sem truques e em emergência, baixar a fatura dos combustíveis às famílias e às empresas, temos a obrigação de reduzir o ISP na proporção do que seria uma descida de 10 pontos percentuais do IVA. Esta foi a medida mais potente de combate à inflação adotada pelo Governo do PS. E quero aqui recordar, senhoras e senhores deputados, que em setembro de 2022, num contexto semelhante, Luís Montenegro e Miranda Sarmento defendiam a descida do IVA dos combustíveis ainda mais acentuada para 6%. No aumento de custo de vida, o Governo não pode deixar de olhar, desde já, para o preço dos bens alimentares. Em setembro de 2022, Luís Montenegro e Miranda Sarmento defendiam a distribuição de um vale alimentar mensal de 40 euros para as famílias com rendimentos até ao terceiro escalão de IRS. Hoje, não só se esquecem do que fizeram em verões passados, como teimam a ignorar o sucesso que a medida do IVA zero teve no contexto inflacionário para a proteção das famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, construir desde já um escudo de proteção económica e social constitui um imperativo de atuação do país para com as famílias e as empresas. Desde o primeiro momento que nos colocámos à disposição do país para ajudar, o Governo não pode nem deve fechar-se numa autossuficiência que objetivamente não tem. Portugal foi dos países da OCDE que mais recursos em percentagem do PIB alocou à resposta à crise inflacionista decorrente da guerra da Ucrânia e com resultados que estão à vista. Aos poucos e às pinguinhas, o Governo vai recuperando medidas desenhadas e pensadas no contexto da anterior crise. Recebeu também, nesta dimensão, um país mais preparado. Haja, por isso, humildade de trabalhar em conjunto e menos retórica, que as mais das vezes não corresponde a mais do que um exercício de desonestidade política e de ajuste de contas com o passado que lhes foi menos sorridente. Portugal e os portugueses merecem, perante o horror de uma ordem internacional governada pela lei da força, que os políticos possam construir um escudo de proteção económica e social para mitigar as consequências negativas que têm sobre as famílias e as empresas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não temos pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura agora, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de me referir ao que se passa e à situação em relação ao Governo, eu não posso deixar de dizer isto. É de uma lata descomunal o Partido Socialista vir falar disto ao Parlamento. Ó, Sr. Deputado, só em 2022-23, 23 projetos de lei, 23 apresentados pelos partidos da oposição para descer o ISP, para aumentar o desconto dos combustíveis, para diminuir o IVA dos combustíveis, todos eles o Partido Socialista chumbou. E agora vem aqui dizer, que o Governo não está a fazer bem. Mas que falta de vergonha se tornou este Partido Socialista, que fez tudo para que as pessoas asfixiassem dos combustíveis e no preço, quer dos bens alimentares, quer do acesso a combustíveis, e consegue subir ali e dizer não estão a fazer nada, deviam fazer mais. Ó, Sr. Deputado, deviam. Eles deviam fazer mais. Os senhores deviam ter mais vergonha, que é uma coisa que não têm para falar deste assunto. Nós não podemos dizer às pessoas que estamos a devolver efetivamente aquilo que estão a pagar a mais nos combustíveis, quando o Governo faz um aumento a partir dos 10 cêntimos, que depois se aplica ao gasóleo, mas não à gasolina, e quando, na verdade, não consegue devolver na proporção certa aquilo que está a recolher. Neste momento era o que devia fazer, porque o Governo não estimou esta receita, não estimou no Orçamento do Estado. Está a ganhar dinheiro com o aumento dos combustíveis. Está a ganhar dinheiro com o aumento dos combustíveis. Basta ver que a receita do ISP é a maior de sempre. É a maior de sempre. E isso não é só mais consumo. É mais consumo e mais impostos. Porque neste país paga-se o combustível e os impostos. Ao menos façam uma coisa, devolvam parte dos impostos que as pessoas têm que pagar a mais. Agora, Sra. Secretária de Estado, era importante comprometer-se com isto. Que o Governo assegura verdadeiramente a devolução de tudo o que vai cobrar a mais em receita fiscal nesta matéria, porque se for assim, estamos de acordo, o Governo devolve aquilo que não estimou, aquilo que é uma sobrecarga sobre as pessoas, e também o IVA zero sobre os alimentos. Eu vou-lhe recordar que o cabaz alimentar atingiu hoje o valor mais alto da sua história, Sra. Secretária de Estado, 254,72 €. É tempo de pormos o IVA a zero nos bens alimentares. E acho que o Governo o pode fazer. Mais uma vez, Srs. Deputados do PS, eu ouço-vos dizer sim, nós apresentámos isso, os senhores votaram contra, por isso tenham um bocado de vergonha sobre isso. Estão aí a dizer sim, e nós apresentámos e votaram contra. Só para terminar, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, nós estamos de acordo. Há fiscalidade a mais sobre os combustíveis e também compreendo aquilo que diz de que este Parlamento é sobre coisas dessas que deve decidir. Eu queria recordar-lhe que o Chega apresentou proposta para outra coisa que era importante, que era acabar com portagens. Os senhores votaram contra. Queria recordar-lhe, pois, é bem, mas é importante para as pessoas pagarem menos também. Quero recordar-lhes que sobre a taxa de carbono que nós estamos a tentar acabar, deixem lá falar, da taxa de carbono que nós estamos a tentar acabar, os senhores na Europa andam de joelhos a Bruxelas a apoiar esta taxa de carbono com o vosso grupo europeu. É verdade. E já agora, ó Sr. Deputado, eu tomei boa nota da sua crítica quando houve o debate do racismo. O Sr. Deputado disse assim, cito: há uma coisa que tenho que dizer olhos nos olhos ao deputado André Ventura hoje, é que fazer um debate de racismo sem propostas não é debate, é propaganda. Pois eu tive a preocupação de ir ver as propostas da Iniciativa Liberal nos últimos 15 dias sobre esta matéria. Sabem quantas há? Zero. Mas eu vou dizer ao país outra coisa hoje. Sabem qual é a última proposta da Iniciativa Liberal para resolver os grandes problemas dos portugueses? É a preservação do património digital do Estado, nomeadamente os blogs do sapo.pt. É isto a inutilidade que está à nossa volta neste momento.
Obrigado. Quem está a assistir aos nossos trabalhos não se pode manifestar nem a favor nem contra quaisquer das intervenções que são